UOL Flamengo.
Lubrificantes Móbio, 150 anos de inovação e qualidade.
Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma live do Flamengo aqui no pós-jogo, né? O pós-jogo de hoje pela Copa do Brasil, primeiro duelo entre Flamengo e Atlético Mineiro, o duelo anterior era pelo Campeonato Brasileiro, esse não, esse foi pela Copa do Brasil, e olha, o Flamengo achou uma forma de se manter vivo com aquele golzinho do Lázaro, né? Porque 2-0, se levasse o Maracanã, com o time tendo essa enorme dificuldade que tem para ameaçar o gol adversário, ia ser bastante complicado, né? Dorival mexeu no time, Dorival voltou com 3 volantes, quer dizer, voltou não, lançou 3 volantes. Uma formação que eu achei até inteligente, né? Já que a defesa do Flamengo no primeiro jogo pelo brasileiro era uma peneira. Ele começou com o Ilharão, com o João Gomes e com o Andrés Pereira, e no ataque só com o Everton Ribeiro, o Gabigol e o Arrascaeta. Eu gostei da ideia dos 3 volantes e eu acho que inclusive foi por causa dela que o Flamengo teve o maior domínio do jogo praticamente a partida inteira. Só que o Flamengo tem alguns jogadores que acabaram, gente. Não adianta insistir. Não adianta insistir com o Everton Ribeiro. Não adianta insistir com o Felipe Luiz. Gente, foram grandes jogadores. Foram peças importantíssimas no ano 2019, no glorioso ano de 2019. Não aguentam mais, não jogam mais nada. O Everton Ribeiro hoje não fez uma jogada produtiva sequer. Nenhuma jogada. Até tentou, não dá nem para dizer que é falta de empenho. Brigou, tentou, driblou, caiu, mas não consegue mais. Ele não tem mais preparo físico para jogar aquele futebol que já foi tão importante no Cruzeiro mesmo, no bicampeonato brasileiro, no Flamengo também, no bicampeonato brasileiro. Mas, infelizmente, o Dorival precisa urgentemente se livrar de alguns jogadores, como o caso do Everton Ribeiro e como o caso do Felipe Luiz. Se ele acertou, no meu modo de ver, começando a partida com 3 volantes, André Rocha e eu já estávamos conversando aqui um pouco antes, e o André tem toda a razão quando ele diz: olha, mas errou na escalação dos velhinhos. André vai defender a tese dele aqui. Mas a verdade é que é a seguinte, né? O Flamengo dominou o jogo, teve muito mais posse de bola, mas as finalizações foram 2 finalizações no gol. Nós vamos postar a estatística já já aí para você ver. O que é que está vendo com esse tipo? O que é que acontece com o Gabigol? O Gabigol, mais uma vez, termina uma partida sem dar um chute a gol. Gente, não pode um artilheiro, o goleador do time, passar 2 jogos sem já dar um chute a gol. Tem alguma coisa muito errada, né? Será que é esse negócio de ter virado agora cantor de rap? Será que ele está mais preocupado agora em fazer música e cantar do que jogar futebol? Olha, é preocupante. Eu realmente acho que é bastante preocupante. É verdade que, como ele saiu depois do jogo dizendo, né? Ah, no Maracanã eles vão ver a pressão, aquilo vai ser um inferno e tudo. Verdade, Gabigol, a torcida vai lotar, a torcida vai empurrar. Mas se não jogar bola, e se você, Gabigol, não puser a bola para dentro, vai ser difícil. Vai ser muito difícil o Flamengo reverter. Mas, claro, ainda é possível, porque a diferença é de 1 gol só. Não tem mais gol qualificado. Se tivesse, o Flamengo estaria numa situação ainda melhor, porque bastaria ganhar por 1-0, mas não tem. Então, qualquer vitória do Flamengo por 1 gol de diferença leva para os pênaltis. E uma vitória do Flamengo por 2 gols de diferença classifica o Flamengo. Mas o empate é do Atlético Mineiro. E claro, se o Atlético Mineiro vencer de novo, então nem se fala. Eu diria que eu estava pronto para comentar a segunda competição importante que o Flamengo estaria se despedindo. Do brasileiro já se despediu. Eu acho que estaria se despedindo hoje da Copa do Brasil. Mas o golzinho do Lázaro no final manteve pelo menos acesa uma pontinha de esperança, um fio de esperança. Boa noite, André Rocha. Tudo bem? O que você achou do jogo?
Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Bom, o resultado foi melhor do que o que se viu em campo, né? Não que o Flamengo tenha jogado mal e o Atlético tenha jogado tão bem. O Atlético não está bem. Hoje a vantagem... O Atlético hoje jogou pior coletivamente do que no domingo. Mas teve o Hulk numa noite melhor do que no domingo. E aí ele fez a diferença com gol, com assistência, ganhando boa parte das disputas contra o Pablo, contra o Rodrigo Caio, contra quem apareceu pela frente. E foi isso que valeu ao Atlético nos momentos de alta do Atlético. Mas colocou intensidade no jogo e faltou gás no final, né? E aí o Flamengo, que teve a sua escalação diplomática no início do jogo, né? Que tem que botar o Everton Ribeiro, o Arão, né? Na hora da substituição, nossa, só falta o Dorival pedir desculpa para eles para fazer a substituição. Foi lá falar com o Arão acenou, tipo assim, não, tudo bem, tudo bem. E aí, esse time diplomático é aquilo que o Renato estava falando, né? Três volantes, ok. Mas cadê o Scarpa na frente? E Felipe Luiz na lateral? Para quê? Para a bola ir nas costas dele e o Flamengo, que tinha uma formação em tese para se defender melhor, leva uma bola longa nas costas do Felipe Luiz, o Pablo não chega e o Hulk faz aquele gol que já começa a desmontar tudo. E aí já perde meio que o sentido, boa parte do que o Dorival tenha pensado pro jogo. Eu não acredito que o Dorival pensou numa retranca, mas ele pensou num time com um pouco mais de solidez defensiva, um pouco mais de controle de bola, para ter o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz, é isso, né? Tentar tocar, controlar um pouco mais a bola. Só que o Flamengo até teve isso, mas não consegue criar, porque são muitos erros técnicos. E o jogador que tem o passe, tirando o Everton Ribeiro, que está muito mal, e ali pela direita, num 4-3-3, não é com ele. Nunca foi ali onde ele funcionou melhor. Na ponta ali, mesmo ele trazendo para o lateral passar, não é muito a dele. E do jeito que ele está hoje, vai render menos ainda. Mas o jogador para dar o passe e o jogador para infiltrar, o jogador do passe é o Arrascaeta, o jogador da infiltração é o Gabigol. E o que a gente viu novamente foi o Gabigol saindo da área e fazendo cruzamento para o João Gomes, chegando de trás, para o Andrés e para o próprio Arrascaeta. E o Arrascaeta também muito mal tecnicamente, né? A gente acaba poupando muito o Arrascaeta pelo potencial dele, pela capacidade também, porque ele sempre se entrega, sempre luta e isso não falta a ele. Mas tecnicamente está muito abaixo do nível. E o Gabigol está nessa, né? De ficar circulando pelo campo e não se tocar que o time hoje precisava dele mais dentro da área, ou aparecendo na área com mais frequência para finalizar. Mas também não adianta, porque o passe não entra, né? Então é um time que se toca a bola, toca, não infiltra. As oportunidades, principalmente no primeiro tempo, toda jogada de bola parada e um chute lá do Andrés mascado. E o Atlético fez o gol cedo, recuou e esperava o Flamengo errar, ou marcava, né? Competia e tomava a bola e acelerava. O Atlético estava sobrando fisicamente no segundo tempo, quando aí vieram as substituições do Dorival e aí entrou a escalação que não precisa ser diplomática. E aí entra a gente com saúde, com vontade, com disposição. Rodinei é ruim? Mas entrou com vontade. O Ayrton Lucas entrou bem? Não. Mas tem mais saúde que o Felipe Luiz. E o Pedro é uma referência na área. O time não está conseguindo criar, ele é uma referência para um cruzamento. E o Lázaro lá do lado esquerdo, errando mais do que acertando, mas é um jogador que tem perna para acelerar, para tentar um lance, para preocupar o Mariano. No primeiro tempo não tinha ninguém. E aí o Flamengo conseguiu, a duras penas, conseguir criar alguma coisa, achar o seu gol no lance do Lázaro e poderia ter empatado o jogo. Aquele lance lá do Ayrton Lucas, tudo bem, poderia ter tomado o terceiro gol lá atrás também, mas poderia ter empatado o jogo. Então isso prova que o Atlético não está tão bem assim, pelo menos não jogou tão bem assim, depende demais do Hulk. E no Maracanã, daqui a um bom tempo, né? Quer dizer, só dia 13 de julho, sabe lá como é que o Flamengo vai estar, como é que o Atlético vai estar. Provavelmente o Flamengo está vivo nessa disputa, surpreendentemente, para quem jogou uma boa parte do jogo no lixo com uma escalação apenas para agradar algumas lideranças do elenco.
A verdade é que o Flamengo tem jogadores que já não dá mais, gente. Essa questão da política, que você ressaltou muito bem, André, ela tem que ser abandonada, não é possível. Se o Flamengo ainda pretende alguma coisa nessa temporada, ele tem que barrar o Felipe Luiz, o Everton Ribeiro e o Diego Alves. O Diego Alves hoje foi mal nos dois gols. No primeiro ele saiu assodadamente, numa bola em que supostamente o Rodrigo Caio ainda estava disputando com o Hulk. Ele saiu, permitiu ao Hulk dar aquele balão para cima e teve a sorte e a competência da bola ainda entrar. E ele, adeus. E o segundo gol, estava revendo agora aqui na televisão, gente, aquela cabeçada do Ademir, um grande goleiro espalmaria aquela bola. Espalmaria. A bola passa rente à mão do Diego Alves. Aí é aquilo que a torcida chama, bracinho de jacaré. Bracinho de jacaré curtinho, não foi capaz, a bola passou 2-0 e praticamente liquidava ali aquele momento, tomar o segundo gol para o Flamengo. Chegou um determinado momento do jogo que eu já estava achando o seguinte, é melhor não fazer o gol do que tomar o segundo. Quer dizer, tinha que tomar um certo cuidado, porque 1-0, por mais que o Flamengo esteja ainda trôpego, que o Flamengo não saiba muito bem o que fazer do meio campo para frente, que o Gabigol esteja mal, que o Arrascaeta esteja mal, o Arrascaeta está mal, André, você tem toda a razão. O Arrascaeta, ele tenta, mas ele está infinitamente abaixo do nível técnico que a gente conhece do Arrascaeta, né? Mas, pô, um golzinho de diferença, sei lá, né? Na torcida empurrando, o Dorival botando mais a garotada, botando o Ayrton Lucas para jogar, botando o Lázaro para jogar, tá? Pode ser, quem sabe, pelo menos dá para entrar em campo com esperança. Se fosse 2-0, eu acho que não teria esperança rigorosamente nenhuma, sinceramente. 2-0. Para ter que virar no Maracanã, fazer pelo menos 2 gols para levar para o pênalti, sem levar nenhum, eu achava impossível. Inclusive porque esse time do Atlético, ele é muito eficiente em contra-ataque. Porque ele tem um jogador que desequilibra. O Hulk hoje voltou a ser aquele jogador que é fora da curva no futebol brasileiro. Ele é fora da curva no futebol brasileiro. Ele foi responsável direto pelos 2 gols. Ele fez o primeiro gol naquele toque bonito por cima, e no segundo gol é ele quem corta a bola, Mateuzinho erra um passe ridículo, né? E ele carrega, o Andréas, o Arrascaeta tenta dar carrinho dele, não consegue, não me lembro quem foi outro jogador que também se atirou nos pés dele, não conseguiu, e ele botou a bola na cabeça do Ademir. Então, é muito difícil. Eu não consigo ver, por exemplo, o Flamengo derrotando o Atlético Mineiro sem levar gol, porque o Flamengo, mais uma vez, vai ter que ele propor o jogo, né? Dessa vez, hoje, quando entrou em campo, eu achei até que não, vai jogar fechadinho e vai deixar o Atlético vir. Mas aí tomou um gol logo de cara. Aí danou-se, né? Mudou totalmente a estratégia. A ideia de jogar com 3 volantes mais fechados, tudo, foi tudo para o espaço. Agora, não faz sentido também você tentar pensar em jogar em velocidade e ter o Everton Ribeiro de um lado e o Felipe Luiz do outro. Olha, não faz mais sentido nenhum. O Dorival Júnior precisa romper com os medalhões. Precisa. Se ele não romper, ele não vai ganhar nada. Ele não vai passar coisa nenhuma. O Arão é outro, meu amigo, que, ó, tchau e benção. Bota o Thiago Maia. O Thiago Maia até entrou melhor no final. Ah, tá jogando muito? Não, não tá jogando muito. Mas o Arão, bicho, o Arão é outro que também acabou. Vende pro Fenerbahçe, que é essa história toda aí, que eu até hoje não... A internet hoje em dia ela é tão frenética que você tem uma opção de gente que está praticamente vendido, e tem outras pessoas que dizem, o Venê, inclusive, diz que falou com Jesus disse que não quer o Fenerbahçe, não quer o Arão, que não pediu ninguém do Flamengo. Mas, enfim, se houvesse interesse, vende pro Fenerbahçe, se livra desse cara, entendeu? E o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz, amigo, o Felipe Luiz, inclusive, voltou a sentir. O Felipe Luiz, muito provavelmente, voltou a sentir a panturrilha, que é aquela velha contusão que a gente já conversou aqui, que acaba com um jogador veterano. Quando o veterano já está com a musculatura muito cansada, a panturrilha é a primeira que abre o bico. E aí é o seguinte, abre o bico, fica um tempinho, volta, joga 2, 3 jogos, abre o bico de novo. Entendeu? Não tem solução. Então, meu amigo, tem que se livrar desses caras. O Everton Ribeiro vai para o banco, cara. Num jogo que, de repente, uma necessidade, precisa de uma coisa ou outra, pode entrar lá para jogar 15, 20 minutos, que ele ainda vai ter fôlego. Para jogar os 90 a mais, não dá. Simplesmente não dá. E não sei se o Dorival vai fazer, mas tem que botar o Santos para ser goleiro, né, gente? Tem que botar o Santos para ser o goleiro. Não é possível você fazer a contratação que o Flamengo fez, cara, do jeito que foi. O cara finalmente está de volta, porque foi estropiado pela comissão técnica do Paulo Sousa. Foi estropiado, repito, pela comissão técnica do Paulo Sousa, porque eu nunca vi um goleiro, nesses meus quase 50 anos de jornalismo, eu nunca vi um goleiro se estropiar com músculo em treinamento. Pois o Paulo Sousa estropiou, a turma do Paulo Sousa, o Paulo Grilho e aquela turma, estropiaram o Santos. Ele está de volta, ele está liberado. Ele hoje aqueceu, foi retirado da lista no final, ficou o Hugo no banco. Ele tem que voltar a jogar, amigo. Porque uma das coisas que é fundamental para esse time do Flamengo ter algum tipo de esperança é ter um goleiro que faça uma atuação espetacular. Aliás, o Fla-Flu que o Flamengo ganhou foi graças à atuação do Hugo. O problema é que o Hugo tem uma atuação espetacular num jogo e franga no outro, né? E aí fica, a coisa fica bastante complicada. É, já estamos começando a ter superchat aqui. Bota na tela para a gente ler. Olha aqui, o Marcelo Ferrão. Se o Gabigol não é jogador de futebol, já que agora ele se apresenta como artista nas redes sociais, o que ele ainda faz no time? Diretoria omissa. Ô Marcelo, eu concordo
então,
com você.
Que o Gabigol... era isso, que eu, era isso você, que eu ia André. Falar. A impressão que dá em relação ao Dorival, principalmente, é que assim, o treinador chega e ele observa o ambiente e vê que os caras têm poder. E ele vai ter que se submeter. Na verdade, o Dorival deve ter chegado já sabendo disso, já com essa informação e aceitando fazer isso e tentando mudar aos poucos através de resultados, etc, etc.
André, oi? Só para somar, né, nessa que você está falando, o Dorival disse numa entrevista coletiva que ele já estava por dentro de tudo porque o Fabinho e o Juan tinham informado a ele. Pô, o que vocês acham que o Fabinho e o Juan informaram para o Gabigol, né? Para o Dorival? A patota. Vai, André, retoma aí.
E o Gabigol é isso, né? Quer dizer, ele não rende e continua. É um crédito eterno. E aí não importa se muda a característica e tal, ele está sempre em campo e o Pedro sempre na reserva. Entendeu? Ele acaba atrapalhando duas vezes, porque ele não rende e o Pedro, porra. Pedro Lu entra, tenta alguma coisa e tal, mas o cara não tem perspectiva nenhuma. Ele não sente perspectiva nenhuma por causa disso. Assim como outros jogadores, que também não rendem quando... Por exemplo, Thiago Maia. Thiago Maia, ele ia sair do clube, aí o Paulo Sousa pediu para ele ficar, ele ficou e o Paulo Sousa não botava ele para jogar. Aí agora o Dorival escala três volantes e o único volante no banco era exatamente o Thiago Maia. Qual a motivação desse cara? Eles até entram, tentam alguma coisa, mas não, isso não cria competição entre os jogadores. Não existe competição. Existe o que há, vagas cativas. E aí, meu amigo, não tem como fazer futebol em alto nível com esse tipo de situação. E aí, culpa da diretoria. Culpa da diretoria que contrata mal o Paulo Sousa, depois contrata o Dorival na base da emergência, do desespero. E aí os treinadores, quer dizer, o Paulo Sousa chegou, não queria se submeter. Aí quando viu que a coisa era feia, se submeteu, menos a um, que era o Diego Alves, por causa do auxiliar lá, o treinador de goleiro. E aí se queimou com esse um, se queimou com o resto e rodou. Aí o Dorival chega já sem nenhum respaldo. E vai ter que fazer essas escalações diplomáticas todo jogo. Até chegar um momento em que ou os reforços chegarem, ou o time ficar numa situação tal, eliminado de competições e tal, em que se a diretoria não mandar ele embora para tentar um último bombeiro, aí vai chegar e vai tentar dar um... Ele vai ter um certo respaldo para poder mexer sem ter muita reclamação por causa da situação desesperadora. Mas o Flamengo vai precisar entrar nesse buraco, que é ainda mais fundo do que ele já está, para poder fazer o óbvio lulante. Não é possível que essa diretoria ainda esteja vivendo com a cabeça em 2019, como o seu William Arão, que no jogo passado falou que em 2019 a gente estava 10 pontos atrás do Palmeiras e nos recuperamos, como se fosse 2019, né? Mas não, é 2022.
É, vamos lá, outro superchat. É, outro superchat aí. É. Zaga de velhos bichados. Andréas não marcando, Ademir no segundo gol. Gabi não chuta gol. Arrasca, pisca. Dani Alves, bracinho... Dani Alves,
Diego,
não.
Né? Deve ser
Diego Alves, né? Bracinho de jacaré. E o único que sabe cruzar é o Rodinei. E aí, Narcudo... Mas é impressionante, mas é verdade, o cruzamento para o gol é do Rodinei, né? O Rodinei, com toda a porra louquice dele, ele entrou e melhorou ali, porque o Mateuzinho é outro também, que é impressionante. Que dificuldade o Mateuzinho tem para jogar, cara. Ele se esforça, mas ele não consegue, cara. Ele briga com a bola, sabe? Ele erra
passe. Mas aquele passe ali foi displicente. O passe que arrumou o contra-ataque no segundo gol
não foi um
passe erro. Foi um passe displicente. Ele vai na bola, o Diego Alves dá um esporro nele e logo depois ele tempinho depois ele sai. Porque, porra, é não verdade. Existe isso, pô. O time todo, o Atlético tirou a bola, o time todo saindo, e o time do Flamengo ainda na área, e ele me dá um chutinho fraco sem olhar pra onde tava. Pelo amor de Deus, pô.
É,
armou um contra-ataque com o segundo gol, que lá no final pode pesar a eliminação do Flamengo. Né? Então, é quer verdade, dizer, na lateral direita do Flamengo, agora o Isla não tá mais lá, né? Então agora vai ser isso, né? Entre Mateuzinho e Rodinei, quem não tiver em campo, a gente vai achar que tá melhor. Que o Montiel chegue logo e chegue a tempo, né? O Flamengo tá ganhando uma sobrevida inesperada, hein?
É, o problema é que o Montiel só pode entrar na janela, né? É que nem o Cebolinha. É. Eles podem chegar já com o Flamengo eliminado. Esse aqui é o grande problema, né?
Exatamente.
Olha, vamos ler esse superchat e vamos para o intervalo. Ricardo Marques, só um técnico muito cascudo vai conseguir peitar esses caras. Filipão, Lucha, Parreira, Jorge Jesus, que seria a melhor solução no momento. Mas, enfim, eles não querem. Gente, voltamos já, vamos fazer um intervalinho de um minuto. Deixa o like, galera, deixa o like, olha aí. Deixa o like, que a audiência está espetacular. Mas o like pode melhorar. Voltamos já já.
Há mais de 150 anos, os lubrificantes Mobil acompanham a evolução dos motores, trazendo tecnologia e inovação para veículos de todo o mundo. Uma tradição que se renova a cada dia, garantindo a liderança no desenvolvimento de produtos de alta performance. Conheça a tecnologia Mobil para o seu motor durar mais. Se tem movimento, tem Mobil.
Estamos de volta para continuar essa live depois de Atlético Mineiro 2, Flamengo 1, pela Copa do Brasil. E o Flamengo joga o próximo jogo contra o América Mineiro no sábado, não é, não é, o André? Pelo Brasileirão.
Sábado.
Isso. E depois tem a viagem para lá para a terra do Tolima, né? Para jogar pela Libertadores.
Isso, me Você fugiu acha... o nome lá do... Daquele...
Ibagué,
lá,
se não me engano.
Ricardo.
Ibagué.
Hã?
Acho que é Ibagué. É, agora, você acha que o Flamengo deve poupar os jogadores contra o América Mineiro, mesmo estando a apenas um ponto da zona do rebaixamento? O que, que você acha que o Dorival tem que fazer nesse próximo jogo, André?
Deve poupar. Deve poupar sim, pô. Poupar essa galera que ele escala de início aí pela diplomacia. Deixa ele
descansar
tranquilo lá. Isso, deixa o Arão descansar, pô, Felipe Luiz tá cansado, Everton Ribeiro, esses caras precisam de muito descanso, pode poupar todos eles, sem dúvida nenhuma.
O
Alves também, tá no gol, mas tá cansado também, pode poupar também, pode botar o Santos pode começar jogando agora, esse jogo contra o América.
É verdade. Mas o Pirillo, ele poupar esses caras e botar o Diego Ribas, né? E ainda tem essa possibilidade.
É.
A gente sabe que o Diego Ribas está sempre ali por perto. Olha aqui, nós estamos com os gols no ponto. Então vamos ver os gols. Aí a gente vamos comenta ver. Em cima dos gols. Aí, olha o primeiro gol. Se não me engano, esse gol nasce depois de um escanteio, né? Que o Flamengo bate mal. Olha como é que o Rodrigo Caio e o Pablo demoram a voltar, cara. É impressionante. E como o Diego Alves sai... O que o Diego Alves foi fazer ali, gente?
A volta do Flamengo, o correr para trás do Flamengo é muito lento, muito ruim, porque o time é mal preparado fisicamente, porque o jogador escolhe o horário de treino, define carga, define tudo. Então vai ter intensidade como? Né? Um time montado com 3 volantes... para ter uma solidez defensiva, toma esse gol aí, ó, no início do jogo e joga os planos todos por água abaixo. Olha, o Atlético do ano passado teria resolvido isso hoje, com esse gol logo no início, porque ia vir com... E aí o segundo gol, o Hulk aí, passando por todo mundo.
Olha como a bola passa perto da mão do Diego Alves, cara. Bracinho de jacaré, cara, bracinho de jacaré mesmo, não dá, decididamente não dá. Aí eu achei que a vaca tinha ido pro brejo, sinceramente.
Ô, Mateuzinho.
Inacreditável. O Arrascaeta tenta de carrinho, não sei. João Gomes. Arrascaeta e
João Gomes.
Os dois dão carrinho e nenhum dos dois consegue pegar o Hulk. E é impressionante como todos os gols contra o Flamengo saem pela lateral esquerda, né? Pelo lado esquerdo da defesa do Flamengo. Onde estava o Felipe Luiz? Ninguém sabe. Olha o Rodinei. O Rodinei, pelo menos, meteu esse cruzamento na medida pro Lázaro. Gol chorado, gente. A bola ainda bateu no travessão. Achei que ela ia bater fora. É verdade, se batesse fora, eu acho que o Pedro fazia. Mas, de qualquer maneira, entrou. Entrou. O gol foi do Lázaro, não foi do Pedro, não. Enfim, esse gol é um gol salvador. Esse é um gol que realmente faz toda a diferença. Quer dizer, vamos ver se salvou, dependendo do próximo resultado. Mas se não houvesse esse gol, amigo, babau chiquitim. Vamos ver as estatísticas do jogo.
Diga, André. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Essa má fase do Flamengo é resultado de um trabalho mal feito. Ao contrário, por exemplo, do que se via no Fortaleza. Aquilo era má fase. O time jogava, tentava, errava, perdia gol, falhava na defesa, tinha jogador expulso, tudo dava errado. Mas você vê que já saiu da lanterna, já enfiou 2-0 no Ceará, tá vivo na Libertadores, por quê? Porque o trabalho é bom. Há trabalho de qualidade. No Flamengo, não. No Flamengo, há um trabalho porco, ditado por jogadores preguiçosos, E o resultado em campo é isso, é o que a gente vê. É simples e claro. E por uma qualidade, pela qualidade dos jogadores e por um pouco mais de saúde, de vontade, pelo cansaço do adversário, que também está mal e correu demais e não produziu tanto quanto poderia, o Flamengo achou esse gol. Mas esses gols que a gente viu são resultado de um mau trabalho do Flamengo. Não é má fase. O Flamengo trabalha mal e por isso rende mal, e aí dá tudo errado mesmo. Aí não tem falta de sorte, tem falta de competência.
Na maior prova, porque, por exemplo, quando o Flamengo, no ano passado, também tropeçava em alguns momentos e tudo, ganhava às vezes, até por goleada, mas você viu o Flamengo criar muito. O Flamengo não cria. Situações de fato de gol, vamos botar a estatística, que é impressionante. Quer dizer, o Flamengo teve muito mais posse de bola, 58,4% de posse de bola.
Finalizou mais,
mas aí você vai ver embaixo quantas finalizações certas. Duas. Gente, duas finalizações certas. Uma do Andrés Pereira, que o Everton... Foi uma falta que o Andrés bateu na barreira, ele bateu de novo, bateu até bem, o Everton botou para escanteio. E a segunda do gol. E mais uma vez o Gabigol não chutou a gol, gente. Aí vai passes certos, tudo bem, mas esses passes certos... Ao meu modo de ver, eles são enganosos, porque são aqueles passes laterais que o time do Flamengo fica tocando ali na saída de bola e no meio de campo, entendeu? Desarmes, para mim isso aí diz pouco, faltas cometidas, escanteios, 6-3. Escanteio, aliás, o André, eu acho que é um problema que o Flamengo...
Olha, mas Renato, 20-10 em desarmes diz alguma coisa assim, né? Pelo menos na minha visão. 20-10 diz...
Você acha que o Atlético Mineiro desarmou muito mais, foi muito mais combativo, é isso?
Por causa da... Exatamente, intenso na marcação. É uma coisa que, assim, comprova o que a gente via no campo. O jogador do Flamengo dominava a bola, já vinha, tirando esse final agora, que os caras morreram e o jogador do Flamengo estava com um pouco mais de saúde. Mas o jogador do Flamengo dominava a bola, já tinha um atleticano chegando. E o Flamengo, e o Atlético, quando tinha a bola, certos jogadores do Flamengo não chegavam com tanta intensidade na marcação. Aí Everton Ribeiro, próprio Arrascaeta, Gabigol ali na frente, né? E no meio-campo também, principalmente o Arão ali na entrada da área. Então eu acho que esse número de desarmes reflete uma maior força do Atlético na marcação e organização também. O Atlético organizado melhor para defender a própria área, né? Não deixar a bola infiltrar ali na zona perigosa.
É verdade. O Arrascaeta era impressionante. Pode tirar agora as estatísticas para a gente continuar. O Arrascaeta não conseguia dominar a bola sem três caras em volta dele. Isso aí é mérito do Turco. O Turco, o cara que... Nesse time do Flamengo, o cara que decide chama-se Jordiano Arrascaeta. Então é o seguinte, ele não pode jogar. E ele praticamente não jogou. E o Flamengo não tem outras opções. Porque se o Everton Ribeiro estivesse bem, ele já não poderia fazer essa marcação tão fechada no Arrascaeta, porque o Everton armaria. Se o Bruno Henrique tivesse em campo, talvez também fosse... Mas a verdade é que o time do Flamengo hoje em dia é aquela história, marcou o Arrascaeta, acabou o Flamengo em termos ofensivos. Ele já não está muito bem, Ele já, nas poucas bolas que ele consegue se desvencilhar, ele não consegue criar grandes jogadas. E, além disso, principalmente contra o Atlético, é muito claro isso. Ele é sempre vigiado de perto por pelo menos 3 jogadores. E se ele se livra de um, o segundo já faz a falta. É muito difícil. O Dorival tem que arrumar um jeito de fazer esse time ter outras opções além do Arrascaeta. Porque só o Arrascaeta, da forma que ele está e da maneira que ele está sendo marcado, meu amigo, não vai adiantar não. Não vai prestar não. Vamos ver. Essa ideia do jogo com o América, que você falou, ela pode ser muito interessante. Se o Dorival resolver descansar. O Felipe Luiz, para mim, não vai jogar. Porque o Felipe Luiz pediu para sair. Para mim, claramente, ele deve ter sentido a panturrilha. Olha aqui o Marcelo Faial. E quando o Gabi está muito mal, dizem que o Wolverhampton quer comprar ele. Isso é outra coisa que é impressionante, né, cara? Tô toda hora. O que os agentes de jogador plantam de notícia na internet, nas redes sociais, é uma coisa inacreditável, cara. E tem sempre algum coleguinha disposto a publicar, entendeu? Aí você vai ver, não acontece nada. Mas, o Wolverhampton, o Southampton, não sei lá o quê. Tinha um que queria comprar o Enzo, que no final quem comprou foi o Benfica, e o Gabigol, os dois. Enfim, tem que ter muita paciência para aturar essas plantações todas. Mas o fato é que eu tenho esperança, sim, André, que nesse jogo, como ele queira poupar algumas coisas, ele acabe achando o time. Entendeu? O Lázaro deve começar jogando. Eu acho que é a hora dele botar o Santos, para o Santos ganhar ritmo de jogo. E eu espero que aí o Santos jogue na Libertadores contra o Tolima. Entendeu? O Ayrton Lucas vai ser titular. Agora, me preocupa e me preocupa muito essa zaga do Flamengo. Porque o Flamengo tem a única jogada que o Flamengo insiste em atacar é com bola alta sobre a área. Todos os escanteios e todas as faltas na intermediária, o Flamengo joga bola alta sobre a área. Aí o que acontece? O Pablo e o Rodrigo Caio, quando não é o Pablo, é o Davi Luiz, mas enfim, os zagueiros vão lá para frente. Porque são os zagueiros, porque são altos, que cabeceiam bem. O Pablo hoje deu 3 chifradas, nenhuma delas em direção ao gol. O Rodrigo Caio, acho que o último gol de cabeça que ele fez foi naquele 5-0 contra o Grêmio. Mas eles vão. E não voltam, gente. Voltam andando. 99% das bolas cruzadas altas sobre a área do Flamengo, o adversário neutraliza. E tem um contra-ataque inteiro aberto, porque os zagueiros do Flamengo, que são lentos e são velhos, estão lá tentando cabecear. Isso é uma das coisas que eu acho que o Dorival tinha que rever, mas demais, entendeu? Agora aqui, vai um. Quem é que cabeceia melhor? É o Pablo? Rodrigo Caio, então você fica. Porque você já não é muito rápido, meu amigo. Então é uma coisa inacreditável. Arão, que deveria ser o volante, que também poderia proteger a defesa, o Arão é um bom cabeceador, então o Arão está lá na frente. Aí quem fica para marcar? Fica Mateuzinho, fica Andréas Pereira e quem mais? E Felipe Luiz, que é uma tartaruga. Amigo, não vai dar certo. Decididamente, não vai dar certo. André, considerações ainda sobre o jogo para depois a gente passar para as notas?
O Flamengo precisa que o Arrascaeta e o Gabigol façam a diferença para ele. Comecem a fazer a diferença na temporada. Como fizeram, pelo menos criar alguma coisa. Por mais que se entenda que isso já está manjado pelos adversários, que marcam a Arrascaeta, marcam a movimentação do Gabigol. Se a bola não chegar ao Gabigol, o Gabigol não é o Hulk, que tem capacidade de criar para os companheiros ou para ele mesmo em termos de jogada individual. E agora ele não tem para quem passar, porque ele é o único atacante, né? Principalmente nessa formação de hoje. Então o Flamengo precisa desses jogadores para conseguir algo mais na temporada. Tem que encontrar soluções para que não dependa tanto do Arrascaeta e que o Arrascaeta consiga, e o Arrascaeta aí, quem tiver mais em campo, ou pelo lado ou por dentro, consiga acionar o Gabigol com mais frequência, ou que o Gabigol saia do time e o Pedro entre, ganha oportunidade, ganha motivação, e dane-se o Gabigol vai fazer bico, se as lideranças vão torcer o bico, se a torcida vai reclamar. Se for questão, tem que analisar o mérito. E se o Pedro, com a sua presença diária, for mais importante nesse momento que o Gabigol, que ele jogue e que o Gabigol sente no banquinho, vai fazer mal não. Mas vai fazer até bem para ele se entrar mais na carreira. Porque essa garantia chegou lá, o Everton Cebolinha, aí ele recebe como grande líder, como grande embaixador do time e tal. Não está jogando para isso já tem um tempo. Então, não tem por que ter vaga cativa, mas no Flamengo, se tem vaga cativa para o Everton Ribeiro, como é que você vai discutir titularidade ou não do Gabigol?
Eu acho que tinha que jogar o Pedro com o Gabigol. Eu acho que o Gabigol não estava jogando dentro da área, gente. Sabe, ele vai lá para a intermediária e ele hoje pegou uma bola no campo do Flamengo, numa jogada que o Flamengo já atacava. Não foi uma coisa tipo assim, o Flamengo saiu jogando e o Gabigol... Não, o Flamengo já tinha o controle, já estava tocando lá. Ele foi no campo do Flamengo, pediu a bola. E o que ele fez? Tocou para trás para o zagueiro que deu para ele. Porra, não é possível, entendeu? Qual é a utilidade disso? Eu sinceramente, se fosse o coisa, por exemplo, hoje, em vez do Everton Ribeiro, eu teria entrado com o Pedro. E já que o Gabigol gosta de jogar tanto fora da área, então ele que viesse mais pela direita. Porque a verdade é que o Flamengo não consegue mais criar jogadas de ataque. Não cria mais. Ele não ameaça mais ninguém. Essa que é a grande verdade. Olha aí o Marcelo Faial. Se é para jogar com o velho, bota o Zico, pô. Coitado do Zico, o Zico acabou de fazer uma cirurgia de quadril complicada, está se recuperando bem até, graças a Deus, mas pô, realmente os velhinhos já estão, os atuais do elenco já deram o que tinha que dar. Vamos para as notas então, André?
Tem um último superchat aí, quer que eu leia?
Leia você então.
Acho que houve uma, do Marcos Galvão, obrigado aí Marcos, acho que houve uma certa evolução, não é fácil fazer o time esquecer tantos processos. Ele escreveu assim, mas os vazios diminuíram e gostei mais do belga. É uma opinião, né? Eu acho que o desempenho continua ruim pelos mesmos motivos, mas o resultado ficou de bom tamanho aí para essa volta, né? Agora o Flamengo tem que fazer por onde, né? O Atlético continua tão favorito quanto estava, né? Quanto era. Eu, para na minha, hoje. O problema é que é dia 13 de julho. E é no Maracanã, e é uma vantagem mínima para tirar, e que o Flamengo pode ganhar até nos pênaltis. Então o Flamengo está vivo ainda, não dá para discutir, não dá para comparar, por exemplo, a situação do Santos, né? O Santos foi pro saco. Já era.
Foi, já era. O Santos acabou, o Corinthians já está classificado. Bom, vamos então para as notas. Eu faço questão de dar a primeira nota do Diego Alves hoje, André. Me desculpe, mas eu vou pular na frente. Diego Alves, meu filho, acabou já. Nota zero para você, Diego Alves. Ah, ele fez até uma defesa, tá? Fez uma defesa no chute que a bola foi no centro do gol e ele espalmou para dentro da área. Nota zero. E olha, foi salvo pela trave do terceiro gol no finalzinho. Nota zero, Diego Alves, já deu, já era. Tchau. Benção.
Eu vou dar zero também, porque não era nem para ele estar ali, né? Não era nem para ele estar no clube, não era nem para ele estar ali. E, enfim, é ele que lidera, um dos grandes líderes de toda essa circunstância, essa situação que o Flamengo assim, enfiou, esse contexto. Então, é difícil ver o cara titular. No primeiro jogo, vai lá, que o Dorival tinha brigado com ele em 2018, mas insistir, eu não, sinceramente, e botar o Santos lá, e tá vindo de lesão grave, ele tem que jogar, gente. Ele tem que jogar. Tomara que seja escalado no jogo com a América, né? Mas é zero também.
É o mínimo que se espera. E vou dizer mais uma coisa. Se ele não estiver 100% para jogar, eu já prefiro que a volta do Hugo. Eu, sinceramente, prefiro a volta do Hugo. Tudo bem que o Hugo faz lambança, o Hugo também não é um goleiro que dê segurança, mas aquela cabeçada do Ademir, por exemplo, eu acho que o Hugo espalmava. Mas, enfim, nota zero para o Diego Alves. Aí vamos para Mateuzinho. Mateuzinho, qual é a nota que você dá para ele, o André?
Vou dar zero também pela falha no gol. Eu acho aquilo ali imperdoável, falha no segundo gol. Eu acho aquilo ali imperdoável. O jogador tem que ter essa noção, ainda mais no jogo, no campo adversário, jogo mata-mata, sabendo que levar um gol. Já tinha tomado um gol de contra-ataque, aí vai dar outro contra-ataque numa saída de bola aérea no Flamengo, né? O Atlético consegue sair muito rápido, pelo amor de Deus, não pode dar aquele toquinho, tirando o pé do chão, tentando dar toque de classe num jogo desse, né? E também não jogou bem, o lado dele foi um lado também que o Atlético atacou forte, deu sorte do Keno ter saído machucado ainda no primeiro tempo. Tá péssimo, Mateuzinho, zero.
Eu também acompanho o teu zero, porque ele não fez nada de positivo, e fez essa lambança no segundo gol, né? Então, zero para o Mateuzinho. Rodinei, eu vou dar uma nota boa para o Rodinei, afinal de contas, o Rodinei foi fundamental na feitura do gol do Lázaro, né? O passe dele é muito bom, cruzamento muito bem feito, e o Rodinei, pelo menos, entrou com vontade, com tesão, brigou, tá? Eu vou dar nota 6 para o Rodinei.
É, vou te acompanhar no 6 também. É, acho que ele foi bem. Foi bem no que ele pode fazer, né? Quer dizer, ele deixou o corredor dele todo aberto. Se o Atlético forçasse, ele poderia fazer mais um gol. Mas dentro desse cenário, adversário cansado e tal, ele com o corredor ali para passar, para tentar jogada e tal, uma hora ele acerta, né? Contra o Corinthians, ele botou a bola na cabeça do Bruno Henrique. Enfim, ano passado o Renato botava ele em muitos jogos. Ali na frente ele se vira. Se tiver o adversário cansado, ele cheio de gás, ele vai se virar. Então vou acompanhar o teu 6 aí.
Beleza. É, Rodrigo Caio, você dá nota para ele.
Rodrigo Caio está sentindo, né? É, a necessidade que o time tem dele ser titular. Ele não era para estar numa sequência dessa, mas não era mesmo. Por tudo que foi falado antes, que ia ser devagar, que ele ia ser poupado, que ia ter um planejamento todo para ele, isso aí já foi tudo pro saco. Ele ficou fora de um jogo só. O resto ele está jogando aí direto porque o time precisa, porque ele é o melhor zagueiro do elenco. Mas ele não vai segurar. Ele não vai segurar e vai ficar fazendo essas voltas aí em marcha lenta. Ele nunca foi muito rápido e agora está mais lento ainda, né? Então, nota 3.
Eu vou dar 4 para ele. Pelo menos lutou muito, mas ele muito lento, muito lento. Um time que joga com os zagueiros que o Flamengo está jogando não pode jogar com a zaga tão avançada, nem pode em todos os zagueiros no escanteio. Vai tomar gol em contra-ataque um atrás do outro. Então, você deu 3, eu dei 4. E aí, agora, nós vamos pro Pablo. O Pablo, rapaz, é outro que é lento. Eu achei até que ele jogou melhor do que o Rodrigo Caio. Vou dar 4,5 para ele. Mas ele é lento também. E voltou a botar a mão na coxa. Depois até continuou jogando, mas aquela musculatura do Pablo, eu não sei não. É, duvido que ele jogue o próximo jogo. Provavelmente a zaga no próximo jogo vai ser Gustavo Henrique e Léo Pereira. Haja coração. Então eu vou dar nota 4,5 para o Pablo. Você, André.
Eu vou dar o mesmo 3, viu? Porque eu acho ele tecnicamente assim, nossa mãe, como ele erra. Como ele é complicado para dar um passo para frente, que é necessidade do zagueiro. Ele se complica muito ali em saída de bola, dá um espaço curtinho para o goleiro, para o Rodrigo Caio, ou então quer acionar o lateral, joga a bola. Tá vendo que é o Felipe Luiz que não corre mais tanto, joga a bola lá na frente. O Pablo está se perdendo no meio desse desastre coletivo que é o Flamengo.
Aí chegamos no Felipe Luiz. Você dá nota primeiro para o Felipe Luiz.
Felipe Luiz, 2. Muito mal também. Muito mal, muito lento. Não dá mais. Ele não segura. Aquelas soluções inteligentes e tal. Vai acertar um passe aqui, outro ali, porque ele é um jogador bom, né, de boa técnica e tal. Mas o rendimento caiu muito. A questão física pesa demais numa reta final assim, de carreira para competir no nível alto assim, de Flamengo, que se propõe, né, pelo menos, a disputar títulos e tal. Tá mal, Felipe Luiz. Nota 3 também.
Eu acompanho o teu 3. Tá dando pena, sabe? Eu tenho muita pena de ver jogador que foi excelente jogador, sabe, acabando fisicamente e o clube não percebendo isso, insistindo, né? Não entendi o Dorival começar o jogo com ele hoje. Então, nota 3 também para o Felipe Luiz, para mim. E aí vamos para... Bom, entrou o Ayrton Lucas no lugar dele. O Ayrton Lucas, cara, ele pelo menos tem vigor. Ele pegou mal uma bola, cara. O Pedro deu um calcanhar para ele, que era para ele ter empatado o jogo, cara. Ele pegou mal e chutou para fora. Mas ele é melhor do que o Felipe Luiz hoje em dia, sem dúvida nenhuma. Eu vou dar 4,5 para o Ayrton Lucas.
Tá bom, 4,5. Acho que tá justo. Ele tem que ser o titular, né? E o Marcos Paulo tem que voltar a ganhar oportunidade. Seu Dorival, nos outros clubes que gosta de trabalhar com a base, no Flamengo tá só com essa coisa de botar medalhão, É medalhão começando o jogo, é medalhão entrando. Não sei como é que hoje não entrou o Marinho e tal. Então, difícil.
É. Eu não sei como é que não entrou o Diego. Quanto é que você deu pro Ayrton Lucas da final?
4,5 para você.
A mesma coisa, tá certo. O Ilharão, começo eu. Cara, o Ilharão é outro que acabou, gente. É mais novo, mas acabou. Não dá mais, é um caos em campo. O Ilharão, sabe, é um jogador que ele hoje em dia, ele não consegue mais ajudar no ataque, ele não marca, para mim é um caos. O Ilharão hoje vai me levar a nota 2.
Eu vou de 0 pro Arão. Simbólico. Não dá mais. E aí o treinador tem que pedir a benção a ele para fazer substituição, pelo amor de Deus, né? O que virou o Flamengo?
Isso é lamentável, né? Isso é lamentável, né? O cara tem que pedir perdão ao Ilharão por tirá-lo. É uma coisa lamentável. É mais um motivo para o Flamengo se livrar do Ilharão. Bom, entrou no lugar do Ilharão o Lázaro. Bom, o Lázaro fez o gol. O Lázaro fez o gol que mantém um fio de esperança do Flamengo nessa Copa do Brasil. Então, para o Lázaro, ainda que ele não tenha feito outras grandes jogadas, eu vou dar nota 7. Porque ele fez o gol salvador, quer dizer, salvador, que pode salvar o Flamengo. E ele também é outro que esbanja uma vitalidade que os jogadores mais velhos não têm mais. Então, para o Lázaro, eu dou nota 7.
Vou dar nota 7 também, com só a ressalva de que ele tem mais saúde e tal, mas só por 60 minutos, né? Se começar jogando 15 minutos segundo, no início do segundo tempo ele já começa a morrer, e no segundo tempo, a partir dos 15, acabou. Aí ele tem que sair. Outro problema, herança lá de trás, passando também pela comissão técnica do Paulo Souza, que não solucionou o problema. Então é um jogador sem intensidade para jogar, e talvez por isso o Dorival também não esteja colocando ele desde o início. Mas foi o melhor, né? Fez o gol, e isso aí é um gol que pode ser fundamental, nota 7.
Isso. João Gomes, que nota você dá para o João Gomes?
O João Gomes não jogou tão bem assim, mas é aquilo, né? É quem tem saúde, é quem luta, é quem tenta. 6, nota 6 para ele.
Eu vou dar 7. Eu gostei do João Gomes. Ele é o pulmão desse de meio campo do Flamengo. Como briga, como luta, como combate. Ele é o único cara que marca no nível dos adversários do Flamengo, competitivamente falando. Eu achei realmente a atuação dele, claro, não foi brilhante, mas brigou, lutou, chutou a gol, fez de tudo um pouco. Era um time completamente desorganizado, é verdade, mas pelo menos transpira, tem raça, tem suor, tem garra. Nota 7 para o João Gomes. Esse não pode sair do time nunca. Andrés Pereira, começo eu. O Andrés Pereira, eu achei até que começou bem o jogo. Mais uma vez, era o único cara que chutava gol, que tentava fazer alguma coisa. Mas continua com aquela deficiência de marcação impressionante, né? O lance do primeiro gol, que o cruzamento do Mariano, aquele lançamento longo do Mariano para o Hulk, quem está na marcação do Mariano é o Andrés Pereira, que uma vez mais cerca de longe, o Mariano empurra a bola para frente, olha, procura, tá, parece o Gerson na Copa de 70. Teve tempo suficiente para pensar o que fazer e lançar. E outra coisa, acho que, sabe, tá indo embora já, cara. Para que ficar jogando com esse cara? Mas não dá para dizer que ele foi muito mal. Vou dar nota 5 para ele.
Jogador nota 5, nota 5. Eu vi no Twitter, não lembro a fonte, peço desculpa, que o Flamengo ia tentar, a pedido do Dorival, uma última proposta, né? Pelo Andrés, mas assim, baixando muito o valor, eu acho difícil.
O Marcos Braz falou isso para o Pedro Henrique Torre, na ESPN. E aí, por isso, depois todo mundo repercutiu nas redes sociais. Foi num papo com... Mas ele próprio, Marcos Braz, disse que é quase impossível. Ele vai fazer uma tentativa só para não dizer para o Dorival que não tentou, mas... já era, tchau. Meu amigo, tchau e benção.
Não, e também dizer pro Manchester e não se queimar tanto no mercado, tipo assim, não, a gente teve um problema financeiro aqui, teve o desempenho do atleta e a gente resolveu baixar um pouco a proposta por causa disso. Mas não assim, ó, desistir. Porque o Flamengo deixou tudo acordado. Se ele não fecha agora, ele vai dizer desistir. E aí eu acho que a questão é essa, não ter que admitir que desistiu.
É verdade. É, do Andrés Pereira, nós vamos para o Thiago Maia, que entrou no lugar dele. O que, que você achou da entrada do Thiago Maia?
Ah, lutou, né? Tentou, mas tecnicamente também está mal, né? Erra passe, teve um passe que ele errou, o time saindo, ele tocou nas costas do Ayrton Lucas, teve uma bola também que ele tocou meio nas costas do Arrascaeta. Então, assim, ele bem não tá, mas tem mais vontade, mais disposição e mais entrega ali, né? Você não vê ele trotando em campo como é o Arão, né? Então é ele que tem que jogar. Aí só por isso ele vai ganhar uma nota 5.
Eu vou dar até 5,5, só para não ficar igual a você. Eu vou dar 5,5 com votos de que ele passe a ser o titular no lugar do Arão, ainda que eu tema que o Dorival não tenha peito para fazer isso. Depois, então, chegamos ao Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, começo eu. Everton, meu querido, já deu, cara. Infelizmente, já deu. Não dá mais. Não dá mais. Você não acerta mais nada. Nota 0 para você.
É 0, sem mais. A gente já falou bastante do Everton Ribeiro.
Isso aí. Entrou o Pedro no lugar dele. Que nota você dá para o Pedro?
Ah, nota 5, né? Entra com o time tendo que buscar o ataque de forma atabalhoada e tal, mas ele lutou, tem presença diária e, sinceramente, na atual situação, por mim, ele jogava e não o Gabigol nessa função ali como referência. Se o Gabigol vai fazer outra função, é outra história. Mas eu achava que o Pedro tinha que jogar como referência.
Eu também... Ele errou duas bolas logo de cara... Erros técnicos, assim, assustadores. Mas ele tem uma gana, uma raça, e ele quase... Ele ia fazer o gol se a bola do Lázaro não entra, e ele deu um calcanhar pro Ayrton Lucas empatar. Pena que o Ayrton Lucas vinha na corrida e não conseguiu acertar o passo. Eu vou dar nota 5,5 pro Pedro. Também com votos de que ele se torne titular. Arrascaeta. Arrascaeta, cara, tá mal fisicamente. Arrascaeta tá mal fisicamente. Agora, além disso, ele está... perdido num time que não tem mais nenhum tipo de solução. Tudo depende dos passes dele. Aí o adversário vai lá, bota uma opção de gente em cima dele e ele não consegue fazer nada. Mas completamente abaixo. Nem escanteio o Arrascaeta bateu bem hoje. O Arrascaeta hoje vai levar nota 4.
Eu vou dar 3. Não estou gostando nada desse desempenho. Tem a atenuante da questão da marcação e tal... Mas eu ainda continuo com aquela minha desconfiança de que cabecinha na Copa tá forte esse ano e medo de se machucar, né? Arrascaeta tem tido lesões, né? 2019 teve lesão grave, 2020 não lembro, mas acho que teve também. E 2021 teve aquela que quase tirou da final da Libertadores. De repente o cara tá com medo de chegar estourado lá no final do ano, quando vai jogar a Copa do Mundo, que é a Copa do Mundo dele, né? Ele nunca teve tão bem, tão absoluto na seleção uruguaia. Então ele vai ganhar nota 3.
Beleza. Gabriel, que nota você dá para o Gabriel?
0. 0.
Também acompanho o teu 0, por tudo que nós já falamos. Não pode. Ele virou um nada dentro do Flamengo. Ele não é mais atacante, ele não conseguiu virar armador, ele não é um nada. E não dá um chute a gol. Não pode um atacante não dar um chute a gol. 0 também, te acompanho. Dorival Júnior, eu vou dar nota 5 para o Dorival, porque eu acho que a tentativa dele, o raciocínio dele foi correto. Agora, as peças foram políticas, e aí ele se perdeu. Mas eu espero que, pelo menos, com esse time bagunçado do jeito que está, que ele continue a jogar com 3 volantes, porque não dá com essa zaga velha, lenta, com esses jogadores fora de forma... Não tem como não jogar com 3 volantes, mas que ele escolha melhor os jogadores que ele vai botar no ataque e na lateral. Nota 5 para ele. Você, André?
0. Escalação política não existe. Escalação política não pode existir. Não pode existir. Se ele aceitou isso, ele merece nota 0 em quase todos os jogos. E quando numa derrota como essa, em que o time toma 2-0... para depois correr atrás, para depois ele fazer as substituições e ainda pedindo desculpa, ele vai ganhar o 0 principalmente por ter pedido desculpa ao Arão para fazer uma substituição.
Tá certo, André. Não tira a sua razão, né? Não. É, exato, não tira a sua razão, não. Bom, minha gente, estamos chegando ao final da live. Obrigado a todo mundo, obrigado, André. Voltamos a nos encontrar aqui, então, no sábado, depois de Flamengo.
E o like, e o like agora, no final.
E o like, e o like. Bem lembrado, bem lembrado. E o like, e o like. Olha aí, galera.
Flamengo tá uma porcaria, mas a live é boa, pô.
É, a live é melhor do que o time. Senta o like aí. Valeu, galera. Abraço, até a próxima. Tchau. Tchau, André. Wow.